4 em cada 10 ações que são decididas pela Justiça para atendimento de saúde de crianças e adolescentes estão relacionadas ao tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista. No setor público, os principais casos eram relacionados ao tratamento de diabetes, com 10%, e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com 7%. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a defensora pública, Flávia Albani. Bem-vinda à CBN Cascavel, Flávia.
Olá, muito obrigada.
Flávia, quais são os direitos em análise dentro dos processos a essas crianças?
Bom, os direitos envolvendo as crianças autistas são geralmente os direitos envolvendo crianças com deficiência, uma vez que juridicamente o autismo é considerado um tipo de deficiência. E dentro dos processos se costuma discutir muito o direito ao acesso à saúde, né? No caso, por exemplo, terapias alternativas como a ABA, recusa do plano de saúde em fornecer as terapias necessárias para o estímulo correto da criança com autismo, para que ela tenha o desenvolvimento correto, ou no caso de pessoas que não tenham plano de saúde também, a questão do poder público ofertar essas terapias, como, por exemplo, a terapia ABA, dentre outras terapias ofertadas. Então, se discute muito o acesso à saúde nesses planos, né? Uma vez que, recentemente, por exemplo, tivemos essa situação do rol taxativo decidido pela segunda sessão do STJ, que restringiu bastante o acesso à saúde dessas pessoas. E houve uma grande mobilização do movimento de pessoas autistas aqui no Brasil como um todo, né? E aí esse rol já foi alargado para o acesso à saúde de pessoas autistas. Então, discute-se todos esses tratamentos, né, no que tange ao acesso à saúde, mas também os processos judiciais que tramitam envolvendo os direitos de crianças autistas discutem outros direitos também, principalmente o direito à educação, além do direito à saúde.
Uhum. Flávia, qual que é a alegação para restrição para crianças autistas?
Geralmente, os planos de saúde alegam, né, que quando a pessoa contrata o plano de saúde, ela contratou de forma mais restrita e somente querem ofertar determinado número de sessões de determinada terapia para a saúde da criança autista. Então, as demandas, muitas vezes, elas versam sobre o número de sessões a serem ofertadas pelo plano de saúde, que, juridicamente, né, de acordo com o entendimento mais correto, não pode haver essa limitação, uma vez que estamos falando aqui do acesso à saúde, né, que é um direito fundamental. Então, se houver uma fundamentação médica adequada, bem fundamentada para aquele caso concreto, a criança com autismo, ela deve ter sim acesso a todo o tratamento necessário para o restabelecimento e ao restabelecimento da sua saúde, né, além de ser estimulada de forma correta para que ela tenha maior autonomia na fase adulta, por exemplo. Então, os planos de saúde alegam muito essa questão da limitação de sessões e também de algumas terapias, né, que eles, o que o plano de saúde costuma alegar, que não tem comprovação científica, alguns tipos de terapia não teriam comprovação científica suficiente para ensejar o custeio pelo plano de saúde. Então, essas são as principais dificuldades encontradas.
Com relação a medicações também para crianças que têm o espectro autista, algumas precisam de medicamentos até para acalmar em alguns graus. Isso também entra com uma questão jurídica ou é só na questão de terapias?
A medicação também. A medicação entra, uma vez que a medicação faz parte do direito ao acesso à saúde. O direito ao acesso à saúde engloba tudo aquilo que for necessário para o adequado restabelecimento ou prevenção do direito à saúde dessas pessoas. Então, engloba medicação, engloba terapia, engloba exames, engloba consultas com profissionais, eventualmente engloba internações. Então, toda essa gama necessária, né, com a equipe médica, e eu estou falando aqui não apenas de médico, mas de outros profissionais da área da saúde, como, por exemplo, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras, enfim, toda a equipe médica necessária para prover o direito à saúde daquela criança. Então, engloba tudo o que for necessário.
Os pais, quando encontram essa dificuldade, como que eles podem proceder?
Bom, a primeira possibilidade é tentar resolver a situação na via administrativa. Em conversa com, caso a criança tenha plano de saúde, em conversa com o plano de saúde, ou caso a criança não tenha plano de saúde, tentando conversar também com o poder público responsável por custear aquele tratamento. Então, procura orientação jurídica. Se a pessoa tiver condições de pagar um advogado, procura um advogado especializado. Se a pessoa não tiver condições de pagar um advogado, procure a defensoria pública do local onde você reside para essa orientação jurídica e tentativa de resolução da situação na via administrativa. Não sendo possível resolver a situação na via administrativa, aí há a possibilidade de ingressar com uma demanda judicial para reverter a situação em favor da criança.
Isso tanto para particular como também...
Exatamente, no público e no particular.
Uhum.
Eu acho que só dizer que essa situação não restringe o direito fundamental, que é o direito à saúde, e se a criança não tiver com a saúde bem, isso vai prejudicar todos os outros direitos dela, inclusive o direito à educação, porque se ela não tiver com um tratamento em dia, bem medicada, com acompanhamento dos profissionais de forma adequada, por exemplo, dificilmente ela vai conseguir ter um rendimento escolar adequado. Então, a saúde ela é primordial. E por isso que essas situações devem ser tratadas com prioridade, conforme determina a lei. Porque o impacto na saúde dessas crianças autistas vai impactar em todos os outros direitos, inclusive no rendimento escolar da criança.
Flávia, eu quero agradecer a sua presença aqui na CBN, estar esclarecendo essas questões também.
Muito obrigada, eu que agradeço.